E eu percebi que várias de vocês gostaram muito da postura do Paulo Won, né? Falando sobre Êxodo. E sempre é muito importante a gente poder conhecer o contexto de produção dos textos bíblicos, né? Porque a gente está lidando com uma literatura que é muito antiga, e é uma literatura cultural, ou seja, ela está circunscrita ao contexto do Oriente Médio próximo, né, Israel e o entorno, e ela tem a ver também com uma situação muito especial de revelação. Deus entrando na história e se manifestando de maneira sobrenatural para aquelas pessoas a quem ele de antemão escolheu para serem seus instrumentos, né, humanos para a concretização do plano da redenção. Então, toda a Bíblia está conectada por essa linha, né? A gente chama isso de um fio de ouro da história, né? É Deus o tempo todo se revelando em termos possíveis do homem compreender e utilizando, fazendo uso do instrumento humano, né? Deus poderia fazer tudo sozinho, poderia. Em alguns momentos ele escolhe fazer revelações especiais usando anjos, né? Os seus mensageiros, os Melahim, né? Mas majoritariamente Deus fala na linguagem humana, e o Paulo Won escreveu um livro maravilhoso exatamente sobre isso, tratando sobre as escrituras. Vale a pena ler. Mas eu quero agora enfocar um pouco mais diretamente o papel da mulher nessa história da redenção. Por que que eu faço isso? Porque estando no contexto de igreja e trabalhando no contexto da academia teológica, eu percebo ainda uma dificuldade, tanto de homens como de mulheres, de entenderem como é que Deus nos enxerga. Mas está tão claro na Bíblia, fomos feitos imagem e semelhança, assim como os homens. Sim, a gente tem isso teoricamente bem estabelecido. Mas na prática, minhas irmãs, eu percebo uma dificuldade substancial com relação à presença feminina e ao modo como ela é registrada nas escrituras. Então, a minha pressuposição, e eu creio que é de todas vocês, é que a escritura que nós temos nas mãos é um livro autorizado, por quê? Porque ele vem de próprio Deus, ele é inspirado, né? A palavra que Paulo usa lá em Timóteo é uma palavra que diz que vem do sopro de Deus, da mesma forma que Deus soprou vida, né? Naquele boneco que se transformou em o primeiro humano, né? Porque Deus fez Adão do pó da terra, né, do barro, e soprou vida, a palavra também foi soprada, né? Os agentes humanos, os escritores, eles receberam de Deus toda a orientação necessária para que eles pudessem escrever os pensamentos de Deus. Então, se é pensamento de Deus, é o pensamento perfeito. Mas a compreensão desse pensamento, às vezes, não é perfeita. Por quê? Porque ela é mediada por questões humanas, né? Essas questões passam pelas mais diversas avenidas, passam pelo nosso pecado, que distorceu, em certa medida, a nossa competência de compreender as coisas espirituais. Paulo fala isso lá em Coríntios, né? As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, ou seja, para a gente entender o que vem do Espírito, a gente precisa ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus tem condição de compreender. Mas a outra avenida também é a avenida do conhecimento. Tem pessoas que têm o Espírito, mas não têm conhecimento da Escritura. A outra avenida é um conhecimento enviesado, informado por determinadas culturas ou interesses, né? Então a gente tem gente que prefere pensar algumas coisas, não porque seja exatamente aquilo, mas porque a preferência reflete os interesses dessa pessoa, sejam de forma mais libertária, né? Aquela coisa que mulher pode tudo, não há limites, ou seja, de uma maneira muito restrita, que mulher não pode nada. A gente vê isso espalhado pelo mundo inteiro e, infelizmente, a cultura cristã também está informada por esse tipo de pensamento. Então, eu volto para as escrituras, especialmente em Êxodo, porque Êxodo é surpreendente, né? A gente vem de uma narrativa de Gênesis em que tudo é vida, né? É o livro das origens, né? São os 10 toledot, os 10 inícios, né? Deus vai mostrando para a gente as nossas heranças, né? Aquilo que nos informou como humanidade e como povo de Deus. Mas a gente vai percebendo que o pecado também vai sendo tramado, né? Entremeado nessa narrativa, mostrando o estrago que aconteceu até entre o povo de Deus. E a última porção da narrativa, que é do capítulo 37 até o capítulo 50, que é a história de José, que já prepara, né, para a entrada no Êxodo, a gente percebe a distorção familiar, o problema das escolhas, né, como uma família disfuncional pode gerar um problemão na vida dos filhos, né, pais que preferem um filho em detrimento dos outros, ou seja, a Bíblia é muito realista. E o que que acontece? A gente vai percebendo que mesmo dentro dessa disfuncionalidade, né, o problema de Abraão com Sara, o problema de Isaac e Rebeca preferindo cada um dos gêmeos, depois o próprio problema de Jacó com José, apesar de serem coisas que geram dificuldades gravíssimas, elas não atrapalham o plano de Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem dos que amam a Deus. Então, quando lá no final de Gênesis a gente percebe que os irmãos de José ficam preocupados depois da morte do Jacó e tentam enganar José, dizendo: olha, o nosso pai disse que é para você continuar cuidando direitinho da gente. E José diz: gente, vocês fizeram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Por quê? Porque ele preparou este momento para que fosse exatamente assim. A gente percebe que Deus vai preservando a vida, mas o livro termina em morte. A última coisa que a gente vê no livro de Gênesis é a palavra caixão. José morreu com 110 anos e o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Ou seja, o livro que começa com vida e criação termina num caixão. Isso é a realidade da humanidade. Mas Moisés, que foi o escritor de Gênesis, ele faz questão de realçar que não está tudo perdido. Por quê? Porque o livro de Êxodo começa com uma recuperação histórica. Ele começa dizendo das 12 tribos e, né, os descendentes e da própria herança que Deus deixou na terra passados 400 anos. Ou seja, entre o final de Gênesis e o começo de Êxodo tem um tempo em que as coisas aconteceram. Aconteceram e a gente não tem um registro exato, né, do que aconteceu. Quem são os faraós? Quem foi que ficou? Quem foi que morreu? Quem foi? Nada, nada. A gente só tem um registro muito sucinto dizendo: as tribos acabaram no Egito. Por quê? Porque José tinha feito uma aliança positiva com o faraó, mas aquela dinastia acabou. E 400 anos depois surgiram várias outras dinastias, e surgiu a dinastia do faraó, que a gente não tem o nome registrado na Bíblia, que era o faraó da época de Moisés, que era uma pessoa que não conheceu José e que decidiu que aquele crescimento exponencial do povo que se tornou escravo no Egito era prejudicial, potencialmente perigoso para a estabilidade do Egito, porque eles poderiam se revoltar e tomar conta da terra, né? A gente tem que lembrar que, na época, o Egito equipara-se aos Estados Unidos, hoje era a maior potência mundial, então nós estamos falando com o maior líder do mundo. É por isso que o protagonismo feminino em Êxodo é tão interessante. Por quê? Porque Êxodo é autobiográfico, é Moisés abrindo o livro, contando a respeito do seu próprio nascimento. Como é que foi que aconteceu? Ou seja, quando Moisés registra os fatos do capítulo 1, ele registra de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque o importante ali não é o bebezinho. O importante são as pessoas que atuaram como instrumentos de Deus para a preservação da história da salvação. E todas essas pessoas são mulheres. Isso é maravilhoso. Tem muita gente que fala que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia é um livro patriarcalista, que a Bíblia é isso, que a Bíblia diminui as mulheres. E sim, gente, a gente tem que pensar que, em certa medida, a cultura da época traduzida na Bíblia, porque a Bíblia é um livro contextualizado, como eu disse no início, ela reflete uma tendência cultural que fazia todo sentido naquele contexto. Então, assim, mesmo que a gente perceba algumas coisas na lei, que parece que as mulheres têm um comportamento secundário, que também não é totalmente verdade, mas isso a gente fala quando chegar lá, né? A gente percebe que Deus tem um prazer muito especial de colocar as mulheres num lugar de muita honra, num momento muito especial da história, que era o momento em que ele estava preparando a libertação do povo no Egito. Isso tem um paralelo maravilhoso com a vinda do Senhor Jesus, porque o Êxodo, ele faz uma prévia, né? É como se fosse um trailer, né? Um spoiler do que vai acontecer com a vinda de Jesus. Assim como houve um protagonismo das mulheres no começo de Êxodo, a gente tem um protagonismo feminino no começo de Mateus. A gente tem a história de Maria, a gente tem a história de Isabel, a gente tem a história da profetisa Ana. E a gente vai percebendo que Jesus, que é o Israel perfeito, reflete esse protagonismo feminino. Deus escolhendo mulheres para dar continuidade, viabilidade, né, para a vinda do Salvador. Moisés é um Salvador local, nacional. Jesus é o Salvador eterno, cósmico. Ele vem para redimir toda a criação. Percebem que coisa maravilhosa? E nós mulheres estamos no eixo dessa história. Isso não é feminismo cristão, gente. Isso é uma leitura inteligente das escrituras. Então aqui a gente tem, por exemplo, as parteiras, né, que eram funcionárias públicas. Elas eram hebreias que tinham acesso a judias, que ajudavam as judias a terem seus bebês, né? E elas tinham acesso direto à comunidade judaica. Obviamente que uma parteira egípcia não ia entrar na casa de um escravo para fazer um parto, né? Ou seja, elas tinham a confiança. Sifrá e Puá eram mais ou menos como se fossem as ministras da saúde, vamos dizer, né? Da saúde obstetrícia. Por quê? Porque elas tinham a responsabilidade de organizar com uma população de minimamente 600 mil, ou máxima, né, em números máximos, 2 milhões de pessoas. Vocês imaginam quantas mulheres havia no povo e quantos partos, porque judeu se reproduzia com muita facilidade e em grande quantidade. As famílias eram tradicionalmente numerosas, né? E o que acontece? Essas duas funcionárias públicas foram encarregadas diretamente pelo presidente, né, pelo faraó, de praticarem um genocídio masculino, infantil. Pensa a crueldade desse homem. Nós temos que entender que Satanás sempre teve os seus agentes na Terra. Satanás não é Deus. Ele não está em igualdade de forças com Deus. Ele é uma criatura. E ele é uma criatura submissa à vontade de Deus. Mas ele é maligno, e se ele pudesse destruir o povo de Deus, ele destruiria, porque ele não pode destruir Deus. Mas ele ataca o povo de Deus. Então a gente vê ali Satanás sendo representado e sendo informado, ou desculpe, informando a cultura da época, né? As lideranças políticas da época. Isso acontece ainda hoje, minhas irmãs. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente lê os textos, por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue desde sempre. Essa ordem de Faraó, ela veio direto do escritório do inferno. Vamos destruir os meninos, mas vamos manter as meninas. Por quê? Porque os egípcios podem fazê-las escravas e continuar procriando. Nós vamos destruir a identidade nacional dos judeus e acabamos com a história da salvação. Esse é o eixo de Êxodo. E aí Deus usa duas mulheres corajosas, mulheres que temeram mais a Deus. A coisa mais interessante, versículos 20 e 21 do capítulo 1, as parteiras temiam a Deus. A decisão que essas mulheres tomaram de dar uma volta no faraó foi informada pelo temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher virtuosa tem a sua a mola mestra, né, o seu eixo de vida no temor do Senhor. A gente vê que desde o começo da história, mulheres que temeram a Deus tomaram decisões certas e abençoaram gerações. Por quê? Por conta disso, dessa decisão, foram poupados os meninos. Mas Satanás não desistiu. Já que as parteiras não cooperaram, Faraó criou uma outra lei. E aí a gente tem o segundo protagonismo feminino. Ele criou uma lei de que todo menino que nascesse plástico deveria ser jogado no Nilo. Vocês sabem que o rio Nilo era considerado um dos deuses do Egito. O Egito era fértil em deuses, muitos deuses, muitos deuses. Eles estão praticamente representados nas pragas, porque cada praga do Egito, né, a praga enviada por Deus para o Egito, era uma afronta direta a um dos deuses. Mas o Nilo foi o primeiro a ser atingido. O Nilo era a fonte da vida ali, era água. Água em lugar desértico é ouro, né? E o jogar os bebês no Nilo representava o quê? Representava uma rendição de fé ao Deus maior do Egito. E aí a gente tem Joquebede, a mãe maravilhosa de Moisés. Ela é uma mulher temente a Deus. Eles eram da tribo de Levi, que mais tarde se tornaria a tribo sacerdotal, não é? Então a gente parece que tem uma história que, aos olhos humanos parece aleatória, mas a gente vê a condução do Senhor, ele levantando e ratificando as suas escolhas com o comportamento humano. E aí Joquebede viu que Moisés era um menino muito especial. Isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a decisão dos pais de manter o menino, porque enxergaram nele alguma coisa que, meu Deus, qual é a mãe que não acha o seu filho especial? Mas aquilo ali, de alguma maneira, informou o coração daqueles pais e deu para eles coragem de irem contra a ordem do faraó. E eles ficaram enquanto podia ficar protegendo o bebê. Mas chega uma hora que uma criança já chora forte, já coloca em risco toda a família, coloca em risco toda a comunidade. E Joquebede tomou uma decisão corajosa. Ela falou assim: eu vou sim fazer o que precisa ser feito, mas do jeito certo. E ela prepara aquele bercinho protegido para Moisés, aquele bebê de 3 meses. E é uma coisa muito linda, porque a palavra para berço no hebraico é a mesma palavra para arca, a arca de Noé, que foi a arca da salvação. E Moisés foi colocado naquela pequena arca e entregue não ao Nilo, mas ao Senhor do Nilo, que é Deus. Eu tenho certeza que Joquebede entregou aquele menino com um coração cheio de temor, mas ela não consagrou o bebê ao Nilo, ela consagrou o bebê ao Senhor. E a outra protagonista feminina foi quem? Miriam. Aquela menina que foi criada como uma mulher forte, corajosa, que acompanhou aquele bercinho até o lugar onde Deus o conduziu. E aí a gente vê o poder da oração de uma mãe. Deus usou Joquebede para levar Moisés exatamente aonde ele deveria estar. E a gente sabe que Joquebede foi uma mulher de muita fé, porque dificilmente uma mãe colocaria seu filho em risco, mas ela preferiu confiar em Deus. E porque ela confiou no Senhor, Deus abençoou essa decisão de Joquebede, conduzindo aquela pequena arca até o remanso onde a filha do faraó, a outra protagonista, abriu o berço e Moisés achou graça diante daquela moça. Ela certamente sabia que esse menino era judeu, por quê? Por causa da circuncisão. Interessante, porque Moisés foi circuncidado, mas ele não circuncidou seus filhos. Por isso Deus quis matá-lo. Ele não matou o filho incircunciso, porque a criança não tinha como se autocircuncidar. Ele queria matar Moisés, naquele capítulo 4 que a gente já viu, porque Moisés era responsável por guardar a lei. Mas naquele momento de tristeza profunda, de exílio lá em Midian, ele parece ter se esquecido da aliança de Abraão. E Deus o fez lembrar de maneira violenta. Zípora, a outra mulher corajosa que praticou aquele ato que deveria ser praticado por um homem, de circuncidar o próprio filho. E a gente tem então várias mulheres. A própria filha do faraó, uma estrangeira, que não tinha temor de Deus, mas a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, Provérbios 21, e ele inclina para onde quer. E Deus inclinou o coração da filha do faraó para amar aquele menino judeu. E a coisa mais interessante, por quê? Porque ela, não podendo amamentar, percebeu uma oportunidade trazida por ninguém menos do que a própria irmã do menino, a Miriam. Olha a coragem dessa moça. A gente não sabe quantos anos Miriam tinha, talvez pré-adolescente, mas muito bem instruída e muito forte nas colocações, muito posicionada, porque ela aproveitou uma boa oportunidade. Isso é coisa de mãe que ensina a filha a viver. E ela vai lá e diz: eu conheço alguém que pode amamentar. Você quer uma parteira? Uma mãe hebreia, uma mãe de leite? E a princesa, porque era um hábito muito normal, escravas amamentarem os filhos dos seus senhores, patrocinou, financiou a vinda de Joquebede para cuidar de Moisés. E certamente, as mães não amamentavam um ano, elas amamentavam até os 3, 4 anos naquela época, né? E aí o que acontece? Joquebede amamenta e junto com aquele mamazinho, ia muita fé, ia muita oração, ia muito cuidado. Então, minhas irmãs, se nós temos hoje esse livro nas mãos, se nós temos hoje esse patrimônio literário e teológico do conhecimento de Deus, escrito pela própria mão daquele bebê que se tornou um homem de Deus, foi em razão de mulheres que se colocaram nas mãos de Deus, que temeram mais a Deus do que o risco de vida. E por causa dessa coragem no Senhor, nós somos abençoadas até hoje. Isso é maravilhoso. Espero que esse podcast dê para vocês todo o incentivo que a gente precisa para fazer a vontade de Deus, mesmo quando tudo parece contra, mesmo quando as esperanças são praticamente nulas, mesmo quando a ameaça é real, quando a estabilidade e a insegurança parecem mais fortes do que a presença de Deus. O nosso Deus controla a história e Ele quer nos usar para vencer os nossos temores e a sermos bênção, abençoarmos as nossas gerações. A história da salvação continua acontecendo até o último dia que o Senhor chamar a sua igreja. Nós continuamos sendo instrumentos na mão do nosso Redentor. Agora, não mais representando Israel, mas representando Jesus. Ele quer usar você como mulher. Nós não somos cidadãs de segunda classe no reino. Nós só precisamos perguntar para o Senhor onde que o Senhor quer nos usar. E pedimos a Deus coragem e sabedoria para tomarmos as decisões corretas e pagarmos o preço de sermos servos de Deus. E certamente, nosso nome não vai parar na Bíblia. Mas Hebreus 11 fala que há uma grande nuvem de testemunhas e que nós fazemos parte dessa grande maratona que é a vida cristã. E um dia nós vamos ser recebidas pelo próprio Senhor na linha de chegada, minhas irmãs. Assim como Joquebede, como as parteiras, como Miriam, como Zípora, nós vamos ser recebidas ali. E eu quero ouvir de Jesus: muito bem, minha filha. Você foi uma serva boa e fiel. Venha desfrutar das maravilhas que eu tenho preparado para você. Esse vai ser o nosso prêmio. Saber que cumprimos a vontade de Deus. Somos mulheres de Deus. Não podemos nos esquecer disso. E vamos fazer a vontade de Deus, independente do que Deus nos trouxer neste mundo de desafios. Deus os abençoe.